Nós agradecemos aqui a exposição do doutor Gerardo Mesquita e passamos imediatamente à senadora Ana Amélia para as arguições.
Presidente, obrigada, presidente. Queria também cumprimentá-lo pelo convite ao doutor Gerardo, que o senhor já o conhecia, e pela valiosa colaboração que ele dá a esta subcomissão. Doutor Geraldo, tem duas questões aí, que é a prevenção, que temos que trabalhar, porque o fato atual hoje é essa estatística escabrosa aí, trágica até. No âmbito da prevenção, quais são as recomendações que o senhor, como médico especialista, oferece e que o Senado poderia, nós senadores, poderíamos eventualmente? Falo na direção exata da questão da bebida, porque o senhor fala muito na bebida, mas as drogas, a crack e as outras drogas, como é que elas estão nessa estatística? E a questão do bafômetro também, eu queria ver a sua...
Excelente colocação da senhora senadora. Vossa Excelência está perfeitamente correta. Na realidade, assim, eu falo muito da bebida porque a bebida é muito mais fácil de ser detectada. O consumo de drogas, ele hoje é muito difícil de a gente detectar. Então, a gente, clinicamente, a gente às vezes até o médico percebe que aquele paciente chega
está alterado,
no hospital drogado, drogado mesmo, a gente tem condição por alguns sintomas clínicos, mas o policial na rua, ele não tem como dizer isso. Seria criar uma dificuldade técnica muito grande para o policial. E para o álcool, não. Para o álcool é mais fácil. Chamar a atenção também da mistura álcool e drogas, que a gente vê muito entre os jovens. Então, a educação de trânsito, campanhas educativas... Os senhores me perdoem a franqueza, mas o que se gasta na campanha de dengue anual, quantas mil pessoas morreram em dengue no ano de 2009? Uhum. Aproximadamente 3.500 pessoas morreram de dengue no ano de 2009. E a mídia, o governo federal, tem se empenhado, claro, tem seu mérito, eu não tiro o mérito da campanha, mas pesadamente na dengue. Por que não investir pesadamente nos acidentes de trânsito? Então, a gente já vê hoje nos maços de cigarro aquelas fotografias drásticas de pessoas com câncer de pulmão, etc., câncer de boca, etc. Por que não ver nos rótulos das bebidas um alerta sobre isso, como a gente hoje vê nas propagandas de televisão? Por que não restringir as propagandas de televisão? O que a gente vê na propaganda de bebida? Mulheres bonitas, pessoas sorrindo na praia, felizes, comemorando. A gente não vê o acidente. Então, eu acho que já tem a mensagem ao final, se beber, não dirija. Isso já é bastante interessante. Mas na bebida em si, na garrafa, não tem. Na lata, não tem. Poderia vir mais uma mensagem nesse sentido, como vem no cigarro, por exemplo.
Aliás, me permita só, nós apreciamos agora na comissão de assuntos sociais uma proposta que retoma esse debate da obrigatoriedade do alerta do produto, assim como se faz com o cigarro.
Sim, na embalagem.
Exatamente, foi aprovado.
Terminativo?
Não, vai ainda para uma outra comissão, me parece que... CCT, Ciência e Tecnologia. Semana que vem. Isso. E aí, em seguida, vai para o plenário.
Uhum. Bom, além disso, é possível trabalhar nas escolas de trânsito. Eu acho que o curso, por exemplo, quando você tem a sua carteira retida, fazer um curso de atualização nas leis de trânsito não é suficiente. Eu acho que as penas de trânsito, além das multas, sobretudo as que envolvem acidentes, deveriam incluir trabalho social nos hospitais de emergência. A pessoa deveria frequentar o hospital, pelo menos para acompanhar a alta de um paciente, ir até a casa do paciente como assistente social. Isso é um trabalho cultural e que leva anos, mas vai ter uma repercussão porque ele é de base.
Isso não seria, doutor, acrescentar, por exemplo, numa autoescola, junto com a... digamos, o aprendizado do manejo da máquina, incluir uma obrigatoriedade de visita do futuro motorista a uma unidade dessas?
Eu acredito, senadores, que isso é do ponto de vista prático, é muito difícil ser feito.
Difícil?
Porque são muitos motoristas habilitados no Brasil por período e levá-los para dentro dos hospitais, acho que isso é muito difícil. Mas acho que não seria difícil depoimentos de pessoas que podem ser pagas, por exemplo, pelo governo, para ser passado nas autoescolas.
Uhum. O Rio de Janeiro... É o inverso da...
Isso. Uhum. O Rio de Janeiro tem um grupo de vítimas de acidentes de trânsito que eu tive a oportunidade de conhecer, são 9 pessoas com sequelas gravíssimas e todos têm depoimentos, na época do lançamento da Lei Seca, gravados, disponíveis ao governo estadual do Rio de Janeiro.
Me permita só, tem uma pactuação feita pela Organização Mundial de Saúde, que é uma recomendação para os países que se submetem à OMS, de adotar uma medida que vários países já adotaram, que, ou seja, a carteira de motorista, ela ser sempre vinculada, ela tem sempre uma validade curta. E você se obriga
a renovação
vinculada a essas formas de...
Uhum. Onde isso, Zé?
De depoimento. Não, ele já foi, por exemplo, a vários países, Inglaterra, uhum. Estados Unidos, Alemanha, vários países já adotam essa sistemática, que é de dificultar. E no caso da motocicleta, da bicicleta, de alguns outros, aliás, de veículos considerados de maior...
Certo.
Mais graves, a demora é ainda maior.
Certo.
Eu gostaria de ressaltar uma iniciativa que a gente vê também em alguns países, de que o motorista ele tem uma licença provisória quando ele recebe a sua primeira carta. Então, o brasileiro poderia, aos 18 anos, receber a sua carta e ter uma licença provisória de 2 anos, que é o normal nos países desenvolvidos. Se, após aqueles 2 anos, ele não tivesse nenhuma infração, seria como um estágio probatório no serviço público, até poderia ser de 3 anos. Aí, então, ele receberia a carta permanente. Então, acho que essa é uma ideia que tem sido adotada em outros países com sucesso e dando mais responsabilização ao condutor de veículos automotores.
Bom, deixa eu examinar só. Eu queria só ver sobre o DPVAT, por exemplo. Qual é a proposta, não é, que você sugere?
Bom, a questão do DPVAT, nós pensamos em que houvesse uma perícia mais rígida e que se o acidente não tivesse sido constatado, pelo menos com 2 ou 3 testemunhas, eu estou falando isso em cidades de interior, onde a gente não tem perito, não tem IML, não tem departamento de trânsito, mas com 2 ou 3 testemunhas registrando o acidente na delegacia, que o DPVAT não fosse concedido. Inclusive, o DPVAT aumenta essa concessão tão ampla e tão aparentemente simplificada de acesso, aumenta o custo do seguro para o condutor que está emplacando o seu veículo e que está pagando o seu DPVAT.
Ou seja, se tiver uma medida como essa, reduz o custo.
Sem dúvida, vai reduzir o custo para o condutor.
Só para registrar aqui com alegria a presença do senador Valdir Raup.
E nosso senador municipalista.
Deputado,
e deputado municipalista.
Zé Augusto, que é um prazer grande recebê-los aqui em nossa comissão. Um prazer.
Então,
eu tinha examinado aqui, senadora, sobre a sugestão dele em relação ao DPVAT, que é aquele seguro obrigatório. Ele está colocando aqui, pelo que eu compreendi, que hoje tem um sistema que, em nome da simplificação, ele termina tendo menos eficiência, termina encarecendo, né? E ele está aqui dando aqui uma sugestão aqui que eu acho que era importante a gente ouvir.
Sim, que nas cidades onde você não tem a perícia de trânsito, que seja registrado um boletim de ocorrência com pelo menos 3 testemunhas registradas na delegacia, para poder dar acesso ao DPVAT. Porque a simplificação do processo acaba facilitando fraudes. Então, como eu expliquei no começo, pessoas cujo acidente não envolveu o veículo automotor forjam, pegam a documentação de um veículo automotor, forjam e recebem o DPVAT. E eu, como médico e também como perito, nem sempre eu consigo perceber isso. Muitas vezes a sequela que o paciente apresenta eu observo, mas eu não tenho como provar. se foi num carro ou não. Eu suspeito que não, mas eu não tenho como provar. Então, se ele tiver três testemunhas, pelo menos na delegacia, envolve e que não sejam parentes, talvez seja necessário incluir isso, que não tenha relação de primeiro grau com a vítima, talvez seja uma forma de dificultar um pouco mais e tornar isso mais eficiente, inclusive do ponto de vista financeiro.
Ok, eu queria só aqui colocar para a senadora Namélia, na verdade, o ponto principal é a gente não só ter uma noção, acho que até todo mundo aqui já tem mais ou menos alguma informação sobre os efeitos que tem as drogas nas causas, né, de traumas, enfim, dessas várias formas de acidentes. Agora, eu acho que o ponto principal, porque veja, nós estamos agora prontos para terminar e aprontar o relatório. Qual é que eu acho que é o grande problema que a gente está enfrentando? Nós estamos acompanhando aqui pela comissão, a senhora também, o drama para a gente conseguir 300 milhões de reais, 300 milhões de reais do governo brasileiro para que se faça uma parceria nessa rede, não é, de tratamento dos dependentes químicos, ou seja, de alcoólatras, de crack, etc, etc. Bom, então veja, todas as vezes que a gente trata desse tema, esbarra no problema do dinheiro. Ora, nós estamos vendo aqui apenas pela vertente do trauma, não estamos nem colocando outras consequências, o próprio a Organização Mundial da Saúde, ela compreende que o Brasil tem aí um dispêndio de mais ou menos 30 bilhões. 30 bilhões. O que, aí, com base no que alguns países fazem, se a gente adotar uma medida em relação a uma fatia dos recursos arrecadados, tá certo? Agora o governo acaba de colocar um novo aumento na tributação do cigarro e na tributação das bebidas. Ou seja, isso gera um volume de recursos considerável. A estimativa é de mais ou menos 1,7 bilhões de dinheiro novo, não é, com essas medidas que foram tomadas agora recentemente. Nós estimamos que para a gente ter uma rede integrada completa, são necessários algo em torno de 3 bilhões de reais ano, para que se possa ter todo um sistema de saúde especializado nessa área, principalmente um sistema preventivo, um sistema, como é colocado aqui no caso da dengue, ou seja, quanto custa uma campanha nacional dessa para que a gente tenha eficiência? Mais ou menos 150 milhões de reais. Mais ou menos 150 milhões de reais uma campanha nacional. Então, para que a gente tenha todas as coisas que são necessárias à prevenção, ao tratamento, ao acolhimento, à reinserção social, principalmente a prevenção, são necessários, são as estimativas de alguns técnicos com base na população do Brasil, com base nos indicadores, de aproximadamente 3 bilhões. 3 bilhões parece muito dinheiro. Agora, quando a gente olha um dado como esse, de 30 bilhões, quanto que nós podemos reduzir desses 30 bilhões apenas com medidas, não é, retirando pessoas, além de que não tem preço quantas pessoas nós vamos evitar de morrerem ou de serem acidentadas ou de sequeladas, enfim, em razão disso. Então, a presença aqui do Dr. Geraldo Mesquita me chamou muita atenção, uma palestra que ele fazia, exatamente por esse ângulo. Eu acho que era importante a gente tratar sobre ele. E vamos agora, na próxima audiência, que é um requerimento de Vossa Excelência, está ouvindo também depoimentos de pessoas que já foram dependentes químicos, que estão na fase de tratamento. Então, eu acho que é importante que a gente possa aqui...
Estão cuidando dos outros.
Estão cuidando dos outros, exatamente. E eu queria, antes de concluir aqui os trabalhos, submeter aqui também, nós recebemos aqui da parte da Embaixada da Suécia, que esteve aqui, eles manifestaram um total interesse de receber... uma visita dos membros dessa comissão. Nós teríamos que tratar aqui com o presidente da Comissão de Assuntos Sociais e na próxima reunião a gente poder já tratar desse cronograma. Se vamos conhecer a Suécia, é possível numa viagem só, certo, conhecer pelo menos uns três, Holanda, que é muito citada, sei lá, a gente vê aí uns três países, quatro países que se possa ter uma noção do que eles adotaram, enfim, e como que o Brasil também pode operar. Então, esse é um ponto que eu acho que podemos tratar na próxima reunião.
Internacionalizamos a nossa subcomissão.
Exatamente, então, passamos a fechar com isso a experiência nacional, a experiência internacional, e acho que podemos estar tratando sobre isso. Fui informado aqui também da comissão que é uma publicação, tá certo, fruto desses trabalhos estaria ficando pronta.
O
e
Senado,
também
Senado fará
nós temos
trabalho.
Que acertar aqui com o presidente do Senado, com o presidente da comissão, também um momento de lançamento também para que a gente possa ter esse trabalho. E tem ainda uma outra informação, acho que devemos ter a confirmação para a próxima semana de uma reunião com o ministro Gilberto Carvalho para tratar em nome da presidente sobre a agenda da conferência, ou seja, a gente trabalhar aqui ao fechamento dos trabalhos da comissão, a realização da conferência.
Eu até também queria lhe participar, porque com o meu requerimento para que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é o presidente da Comissão Global sobre Drogas, o senador Jaime Campos, que preside a Comissão de Assuntos Sociais, e ontem nós fizemos uma gestão para ver se ele pode dar uma resposta o mais breve possível para também fazer, porque é um tema bastante importante. Aí a própria comissão tem interesse de ampliar, não apenas na nossa subcomissão, na CASDEP,
mas faria na Comissão
mas na
de Assuntos Sociais.
Exatamente.
Excelente.
Então, ontem o presidente conversou até com o senador Aloysio Nunes Ferreira para que renovasse o requerimento que já foi repassado ao ex-presidente. Acho que é um debate da maior relevância, senador. O presidente queria renovar os cumprimentos aí ao doutor Gerardo Mesquita pela valiosa contribuição que deu, sobretudo nesses aspectos relacionados à questão dos valores. Não adianta termos leis boas se elas não forem praticadas.
Obrigado. E eu queria sugerir aqui também, nós poderíamos... Aliás, nós tínhamos lá atrás também manifestado, mas não tínhamos ainda efetivado, eu poderia estar apresentando. Tem uma proposta que é de fazermos, na apresentação do esboço desse trabalho, uma reunião conjunta com todas as... com a frente parlamentar, com todas os entes e as agências políticas que estão lidando sobre esse tema, onde podemos fazer uma apresentação para que a gente submeta a crítica de quem está no dia a dia mais empenhado nesse trabalho, para que esse relatório criticado possa ser o eixo da conferência a ser trabalhado. Então, agradecemos aqui o doutor Geraldo Mesquita, muito obrigado pela sua presença e participação, e declaro encerrado os trabalhos.
Obrigado.